Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, amigos internautas de todo o Brasil. Nós estamos começando mais uma edição do IBA Podcast. Hoje, especialmente, nós estamos no estado de Goiás, aqui na sede da Agopa, para entrevistar uma pessoa importantíssima do Instituto Goiano de Agricultura. Seu nome, Eduardo Barros. Eu também estou ao lado da minha colega de trabalho, Natália Braga. Natália, considerações sobre o nosso entrevistado de hoje?
Olá, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez participar do IBA Podcast. Hoje nós estamos com o Eduardo Barros, que é o pesquisador responsável pela área de fitossanidade do IGA. Tudo bem, Eduardo?
Tudo bem, Natália. É uma satisfação enorme participar com vocês desse podcast.
Eduardo, nos ajuda a entender um pouquinho. Essa é a nossa segunda entrevista com pesquisadores do IGA. Para quem ainda não assistiu o episódio com Hélio de la Torre, o coordenador e pesquisador do Instituto Goiano de Agricultura, explica para a gente o que é o IGA e quais são as ações que vocês desenvolvem no Instituto.
Bacana, Natália. Bom, o IGA ele é uma instituição de pesquisa agrícola focada em ajudar os produtores, as propriedades rurais, né? Então, o IGA é o braço técnico, eu costumo falar assim, o braço técnico da Associação Goiana dos Produtores de Algodão, a AGOPA. Por que o braço técnico? É onde a gente faz as pesquisas para responder aí as dúvidas, os anseios das propriedades rurais, dos associados e demais produtores do estado de Goiás também. Eu vou dar um exemplo da minha área que eu coordeno, que eu toco, que seria a área de proteção de planta ou a área de fitossanidade, tá? Onde a gente faz pesquisas na área de hematologia, destruição de soqueira do algodoeiro, entomologia, fitopatologia e também nematologia.
Certo. E como que vocês realizam todas essas ações? Assim, dá um exemplo para a gente que tipo de atividade que a gente pode ter acesso aos resultados, como que vocês viabilizam todos esses estudos?
Certo. A gente tem uma demanda desses produtores associados de responder algumas dúvidas, alguns questionamentos e levar para eles também as melhores estratégias, né, de condução dos cultivos, das lavouras, seja ela algodão, milho, soja, feijão, etc. Então, a gente consegue o recurso via IBA, através da AGOPA, e com esse recurso a gente consegue conduzir algumas pesquisas estratégicas, seja no IGA ou seja em produtores parceiros.
Certo. E quais os objetivos dessas pesquisas? Cada pesquisa tem um objetivo específico, imagino? Todas elas conduzem para um objetivo maior, estratégico do Instituto? Como que é definido esse norte de trabalho,
certo,
do IGA?
As pesquisas, a gente tem um comitê técnico-científico onde a gente discute as demandas dos produtores do estado de Goiás, por exemplo, e nessas reuniões a gente consegue levantar as demandas dessas propriedades, dos produtores rurais. Além disso, também no tete-a-tete, na conversa com os gerentes de fazenda, com os próprios produtores, a gente consegue também instalar experimentos adicionais tentando responder alguma coisa a toque de caixa, uma coisa rápida, para essas fazendas aí. O intuito, no fim de tudo, é auxiliar os produtores no manejo desses cultivos, dessas lavouras.
Esse auxílio, basicamente, ele vem em que tempo, em que condição, ele consegue aproveitar essas informações ainda no decorrer do ano da safra? Não, como é feito esse auxílio? De que maneira uma pessoa, por exemplo, que não é associada do IGA, não é associada da AGOPA, mas está lá no interior do Maranhão, do Tocantins, por exemplo, onde se planta também algodão, e a pessoa, de repente, quer saber uma informação mais necessária. Ela tem condições de ir através de um e-mail, telefone, WhatsApp, alguma coisa, para se informar a respeito dos problemas e das vantagens daquilo que você vem trazendo para o agricultor no dia a dia?
Ótimo. As informações, a gente tenta levar para o produtor de forma mais rápida possível, para ele tentar usar no andamento da safra ou na safra seguinte. Tá? Então, essas informações são os resultados coletados dessas pesquisas que a gente tem conduzido. Tá certo? Qual a forma de divulgar essas pesquisas? Essas pesquisas, a gente divulga ela através de dia de campo, de tour técnicos, que são visitas no próprio IGA, onde nos dias de campo a gente apresenta os nossos resultados, sejam eles finais, definitivos ou parciais, e também via relatórios técnicos, circular técnica, tá bom? E finalizando com a confecção de um boletim técnico, a impressão de um boletim técnico. Sobre o acesso, tá? A gente tem as portas abertas para a sociedade, não quer dizer que a gente está trabalhando só para Goiás, a gente trabalha para a agricultura de uma forma geral. E um produtor do Piauí, como você citou, de uma área distinta, ele pode estar acessando o site da Casa do Algodão, lá vai ter o link Instituto Goiano de Agricultura, onde tem as publicações em PDF desses trabalhos nossos. Além disso, a gente tem o contato dos pesquisadores, do coordenador, do supervisor agrícola, então ele consegue também o acesso via e-mail, via telefone. Isso é bem tranquilo.
E me diz uma coisa, quando você falou num comitê técnico, a impressão que eu tenho é que parece que tem participação de outros órgãos também, ou é só o IGA, ou tem participações, por exemplo, como Embrapa, alguma coisa que traga também mais densidade a essa informação, ou seja, valoriza ainda mais essa informação?
Perfeito. Para ficar uma coisa mais interessante, o comitê técnico científico do IGA é composto por pesquisadores de outras instituições, Embrapa, de outras faculdades, de outras instituições de pesquisa, inclusive de gerentes técnicos de alguns grupos, algumas fazendas. Então, o nosso é um grupo bem miscigenado, que auxilia muito nas tomadas de decisões, de pesquisas que vão adiante ou que vão encerrar nessa safra.
Eduardo, você falou para a gente que uma das principais formas, ou talvez a principal forma que vocês têm de filtrar os trabalhos que são realizados pelo IGA, as pesquisas, são as demandas que vêm dos produtores. Dentro de fitossanidade, quais as principais demandas que vocês recebem hoje?
A gente tem várias demandas, mesmo que a gente recebe ou que a gente observa com visitas nos produtores parceiros. Tá? Certo. Então, a gente dividiu as áreas, como eu citei anteriormente, que é entomologia, fito, entre outras. A gente recebe essas demandas e filtra de uma forma interessante, da forma mais importante para o momento. Uhum. Então, por exemplo, nas doenças de algodão, a gente sabe que a ramulária é a principal doença, então a gente tem pesquisas focadas com fungicidas no manejo de ramulária. A gente sabe que hoje o bicudo é a principal praga da cultura, então a gente tem estudos focados em manejo de bicudo e para verificar a eficácia de diferentes inseticidas, tá certo? Substituição de soqueira do algodão, a gente sabe que o gargalo de pragas, né, entre safra e também na safra do algodão, boa parte é culpa dessas plantas de algodão na, né, entre safra. Então a gente pesquisa bem também como que seria o melhor manejo de tigueras e também da planta da planta soca ou soqueira de algodão. Então são algumas demandas que a gente tem, que a gente recebe, e como a gente não consegue fazer tudo, a gente seleciona por prioridades. Né? Nematóide também é uma coisa que tem, que está bem alta no momento no estado de Goiás.
E essas prioridades, quem é que elenca ela? Por exemplo, você me falou que agora a ramulária é a principal, o principal problema da folha do algodão que tem acontecido nos últimos anos. Esses químicos, essas novas moléculas que entram, quem é que aprova, quem é que analisa, quem é que recebe esse novo produto comercial para que vocês possam testar? De como é que, por exemplo, eu tenho um químico novo, quero mostrar para o IGA, eu quero participar, apresente aqui, faça um estudo sobre esse meu químico, essa molécula que eu estou apresentando.
Perfeito. O trabalho interno nosso, quem define é o pesquisador responsável pela pasta, junto com quem demandou o trabalho, ou esse CTC, que é o Comitê Técnico Científico. Tá? Então, o pesquisador, ele tem que conseguir identificar os principais produtos, principais dosagens, onde que estão os gargalos. Então, o pesquisador pega a ideia, ele refina isso, faz um protocolo, elabora um protocolo e conduz. Tá? Outra forma de pesquisa do IGA, que é uma forma de a gente ter acesso a produtos novos, produtos que não estão no mercado ainda, é através de pesquisa de ensaios com um registro especial temporário, que é o RET. Então, hoje a gente abriu as portas para as empresas, a gente é uma prestadora de serviço também, então a gente faz parceria com as multinacionais, então a gente cobra um serviço, conduz um serviço testando produtos novos.
E certifica isso para eles?
E certifica com emissão de laudos. Então, isso é uma prestação de serviço que hoje o IGA faz. A gente tem credenciamento no mapa, na Anvisa, então a gente está tudo regularizado.
Eduardo, e dentro de todos esses serviços prestados por vocês, de todo esse trabalho atuando, né, no campo, se você puder elencar para a gente quais são os principais benefícios que o IGA tem trazido para os produtores do estado de Goiás no manejo fitossanitário, quais que você elencaria para a gente?
Bom, eu falo muito que a escolha do produto ideal vai auxiliar o produtor em dois pontos: economia de dinheiro e uso do produto certo, tendo maior eficiência, né, desses produtos em campo. Então, se a gente gera um resultado anualmente sobre qual o melhor inseticida para o milho, para a lagarta que ataca o milho, qual o melhor inseticida para bicudo em algodão, qual o melhor fungicida para ramular, isso para mim já é uma facilitação para o produtor muito grande. Tá? E além disso, a gente associa esse manejo no sistema agrícola. Tá? Será que se eu manejar uma praga na soja, eu vou ter uma pressão menor lá no algodão? Então isso também vai contribuir para o produtor, para ele estar manejando o sistema agrícola como um todo, não só uma cultura específica. Então assim, a gente gera informações que dá para estar utilizando isso aí para reduzir custo e aumentar a eficiência nesses manejos.
A partir do momento que vocês chegam a esses resultados, para que ele chegue até o campo, ao produtor, associado, que está próximo a vocês dessas ações, são vocês, o IGA, também responsáveis por fazer essa ponte até o produtor?
Sim, a gente tem o auxílio dos consultores, consultor do IGA e próprios consultores das próprias fazendas, tá? E também vi os eventos que eu comentei, o dia de campo, os tours que roda as áreas, são
as ocasiões onde vocês compartilham esses
eventos. Isso, são momentos especiais que facilitam, né, essa transferência de tecnologia, transferência de informação. E a emissão também dos relatórios técnicos, que a gente passa em PDF, hoje o WhatsApp tem facilitado muito, né, a distribuição de informação. Então a gente passa os relatórios, dados prévios, a gente passa por e-mail, passa por WhatsApp, então está tendo acesso mais fácil e mais rapidamente.
Eduardo, então aproveitando essa informação que você compartilhou conosco, quem tiver interesse de receber também por WhatsApp ou por e-mail, qual o telefone que eles podem ligar ou e-mail que eles podem enviar para poder se cadastrar na lista de contatos do IGA?
Perfeito. Hoje tem no site Casa do Algodão, como eu citei. Você busca lá, Instituto Goiano de Agricultura.
Lá tem um local para eles se cadastrarem.
Tem um local para se cadastrar e tem o contato para a gente estar trocando WhatsApp. Então, tem o meu contato, tem o contato de todos os funcionários.
Ótimo.
E se não quiser via WhatsApp, pode estar solicitando material via e-mail.
Então, é casadoalgodão.com.br, pessoal, para aqueles que tiverem interesse. E dentro dos... Os últimos resultados foram publicados quando por vocês?
Então, o boletim técnico com os resultados gerais vai sair no final de dezembro, início de janeiro.
Próximas semanas,
isso,
então.
Enquanto isso, a gente já está soltando dados prévios, inclusive hoje foi um dia de apresentação para os produtores. A gente tem soltado dados prévios de experimento, de ensaios, que a gente acaba de conduzir e é importante para a fazenda, então a gente tenta finalizar isso urgente, com rapidez, uhum. E está passando a prévia desses resultados.
Ótimo.
Então, assim, antes a gente esperava o final para estar gerando um boletim técnico, só então eles teriam acesso a esses resultados. Hoje a gente tem visto que não é tão importante a gente ter um relatório completo, hoje a informação tem que ser mais rápida. Então a gente está divulgando esses PDFs, essas prévias de resultado de forma mais rápida, está sendo mais interessante para as propriedades.
Tem algo que você possa compartilhar conosco, antecipar para os nossos ouvintes o que está saindo agora no final de dezembro, início de janeiro para os produtores? Que vale a pena compartilhar já nesse momento, que se você puder, claro, né?
É um resultado de bicudo que a gente tem chamado muita atenção. O bicudo safra, pós-safra, ele tem dado muito trabalho para manejo. E a gente tem notado que é um meio que geral, não é uma peculiaridade goiana, isso tem acontecido em todo o Brasil. E a gente do IGA conduz trabalhos de inseticida com bicudo e é uma parceria forte que nós temos com o pessoal do IMA, MT lá do Mato Grosso, né? Certo. Via AMPA lá. A gente notou o quê? Que esse ano os resultados demonstraram que os produtos que são especificamente utilizados para bicudo, como os carbamato, organofosforados e alguns fenilpirazóis, ainda têm funcionado muito bem para o controle dessa praga. Entretanto, a gente tem notado a cada ano uma decadência, uma redução de eficácia do grupo dos piretroides. Então, aproveitar aqui o podcast e chamar a atenção dos produtores para eles terem atenção quando utilizar esses produtos do grupo dos piretroides quando o foco for o bicudo algodoeiro, que está tendo muito escape dessa praga, sendo que é a principal praga da cultura.
Eu queria aproveitar também e fazer justamente uma pergunta nesse aspecto, sobre essas novas moléculas. O Brasil vive uma situação bastante complicada com a desinformação das pessoas, por exemplo, sobre a aplicação de inseticidas. Há um alarde e um desconhecimento muito grande sobre esse aspecto, especificamente no algodão. Conta para a gente quais são os problemas de aplicação dos defensivos agrícolas no algodão. Porque muita gente está falando assim, algodão orgânico, a aplicação de inseticida vai comprometer o solo. Será que hoje o cotonicultor bota discriminadamente inseticida? Porque isso é uma coisa que me parece que custa caro. E se ele pudesse não aplicar, eu acho que até seria melhor para ele, o custo seria mais operacional ainda. Explica para a gente, para os desinformados, para as pessoas que ainda muitas vezes não têm essa informação sobre o uso de agrotóxico no país e principalmente na cotonicultura.
Ótimo ponto, ótimo. Estamos numa região tropical, né? Então, as pragas têm condição favorável o ano todo para multiplicação e aumento populacional. Então, é muito difícil a gente manter cultivos aqui na nossa região, região dos trópicos, região do Cerrado, por exemplo, sem o uso de defensivos agrícolas. Infelizmente, foi-se o tempo que a aplicação de inseticida custava $1. O produtor usava de forma discriminada porque não tinha conhecimento e tinha um preço baixo custo. Hoje, uma aplicação de inseticida é muito cara por hectare. Varia de $15, $30, até tem aplicações por hectare. Então, o produtor usa porque ele é necessário. É muito importante, é necessário. Tendo em vista a cultura do algodão, é uma das culturas que maior demanda carga de inseticidas hoje das grandes culturas, isso acontece devido à necessidade. Hoje nós temos algumas pragas importantes, como lagartas, gênero Spodop e Helicover parmígero, que exige muitas aplicações.
Quais das duas estão sendo mais problema nesse momento?
Eu pontuo a Spodoptera frugiperda especialmente. Ela, além de ser mais difícil o manejo pelos inseticidas, as biotecnologias que temos hoje, pouquíssimas delas controlam a Spodoptera frugiperda. Então ela está sempre sobrando no sistema. Então aplicações adicionais de inseticida, mesmo utilizando plantas transgênicas BT, são necessárias.
A tecnologia BT chegou para ficar nessa situação, por exemplo, hoje, o que é a tecnologia BT? Para as pessoas que não conhecem ou para quem está entrando agora e saber que nós estamos conversando aqui sobre essas questões fitossanitárias e trazendo justamente os aspectos das doenças.
Tá, a tecnologia BT nada mais é que é o seguinte, conseguiu-se lá atrás, muitos anos atrás, isolar uma bactéria de solo chamada Bacillus thuringiensis. Através da transgenia, conseguiu-se inserir genes dessas bactérias nas plantas. Que genes? Genes que conferem toxicidade para lagartas. Tá certo? Então, tem vários genes dentro dessa bactéria que matam lagartas, que controlam lagartas. Então, a biotecnologia conseguiu separar esses genes e inserir, via transgenia, dentro dessas plantas de algodão, soja, milho. Então, o que acontece? A lagarta, quando ela come o tecido da planta, esse tecido está expressando essa toxina tóxica que mata a lagarta. Então, essas plantas BT, ela auxilia o produtor, porque o produtor não precisa estar aplicando, ela é de forma constitutiva, a planta vai crescendo, ela vai expressando essa toxina e vai controlando essas lagartas aí. O problema é o quê? Que nem toda lagarta, todas as espécies de lagarta, todos os grupos, gêneros de lagartas, respondem de forma igual para essas toxinas, para os BTs. Então tem o grupo da Spodoptera, é o grupo mais difícil hoje de se manejar, por quê? Porque não é todo BT que controla as Spodopteras. Certo. Você pega a Armígera, você pega as Crisodex, você pega outros grupos de lagartas, as biotecnologias, os BTs existentes, controla muito facilmente.
E às vezes controla só na fase inicial, né? Por exemplo, se você tem uma erva que alimentou ela e ela veio maior, ela de repente já consegue sobreviver nessa Perfeito. Condição da SBT que foi aplicado.
Isso, a lagarta, quanto mais nova, isso vale para inseticida e para os BTs. A lagarta, quanto mais jovem, menor, mais fácil ela vai ser controlada. Então, se a lagarta já migrou maior, vindo de uma planta daninha para a cultura de algodão, pode reduzir sim a eficácia do transgênio.
E aí a aplicabilidade de mais uma demanda, por exemplo, de uma inseticida será necessária, então?
Sim, isso já tem acontecido em campo, já. a aplicação de inseticida só pode ocorrer via monitoramento. Se você monitorou, a praga aumentou o nível populacional, você, aí sim você demanda uma aplicação adicional. Caso isso não ocorra, você não vai estar aplicando desnecessariamente. E isso tem acontecido. O produtor de algodão hoje está muito tecnificado, tem acompanhado de perto suas lavouras e não tem feito uso desnecessário desses produtos.
Então o trabalho do mipeiro é base fundamental no dia a dia de uma lavoura.
É, eu brinco que o monitor de pragas em campo é o olho do dono. Então se ele não tem um monitor, ele vai estar dificultando bastante a vida dele. Então quanto mais melhor, para pensando em monitor de pragas e algodão, sim.
Então, por exemplo, hoje, esse chamado algodão orgânico que falam aí, teria condições de vestir o mundo?
A história do algodão orgânico, ele vai funcionar bem naquelas populações, agricultura familiar, agricultura orgânica, que é aquele cultivo...
De pequena escala.
Pequena escala, que o pessoal consegue acompanhar de perto e não está preocupado com produtividades elevadas nem investimento. Então você pega esse algodão, de fato não conseguiria vestir o mundo hoje. Tá? Então o algodão larga escala, infelizmente esse é o algodão que a gente precisa estar monitorando de perto, estar manejando de perto, senão a redução de produtividade será bastante drástica.
Então quando você fala isso do algodão, automaticamente a gente pode transferir isso também para o alimento, ou seja, o orgânico hoje não consegue alimentar o mundo então.
Infelizmente hoje não. Existem formas sustentáveis de tocar uma lavoura comercialmente grande.
Por exemplo, você colhendo a soja e já plantando o algodão em cima disso, já é uma forma de sustentabilidade isso também?
Posso falar que sim. Associada a isso, o uso de produtos mais seletivos aos inimigos naturais, o uso de produtos menos tóxicos e associação de ativos biológicos. Então isso tem crescido bastante.
O que seria isso, ativos biológicos?
Seria o uso de controle biológico aplicado. Então você, ou inundativo, você compra Bovera baciana, você multiplica bacilos na própria propriedade, você compra bacilo, tem empresas com bacilos registrados no mapa. Então hoje tem opções de maneira sustentável até comercialmente. Então você consegue comprar esses produtos e estar utilizando na sua lavoura. Não que você vai deixar de usar o químico, você tem sempre que pensar em associar as diferentes estratégias de manejo. Então aquele sistema antigo de o veneneiro, o rapaz, o produtor que destrói o universo, isso tem que deixar de lado e a gente tem que começar mais.
Até porque isso hoje já é cada vez mais raro também.
Mais raro. Então a agricultura hoje tornou-se um negócio bem empresarial e põe na ponta da caneta cada gasto. Então ninguém vai estar gastando o dinheiro à toa aí. E o conhecimento vai estar contribuindo para isso aí.
Inclusive, até o próprio Iga é banhado até por um rio que passa nas suas redondezas, na fazenda Rancho Alegre lá, que é uma referência, inclusive, de sustentabilidade, né? Uma área muito grande, ao lado da área de vocês, né?
Sim. E a gente está conseguindo, um exemplo que eu citei anteriormente, a gente está conseguindo associar esses biológicos com os químicos no manejo das pragas e doenças desses cultivos, até mesmo no Iga.
Onde fica o Iga, Eduardo?
Bom, o Iga está localizado na fazenda Rancho Velho, no município de Montividiu, creio que uns 4 quilômetros da cidade de Montividiu, em frente a Comigo, a entrada para a Aerotex, a empresa de aviação agrícola, a gente está no fundo da Aerotex, ali, bem pertinho da cidade.
Bom, e só relembrando, aqueles que tiverem interesse em acessar os resultados, todas as ações compartilhadas aqui conosco pelo Eduardo e demais ações realizadas pelo Estado de Goiás, o site é o www.casadoalgudão.com.br.
Pois é, e se você está tendo algum problema na sua lavoura, seja ela de algodão, milho, soja, feijão, então se você está tendo alguma dificuldade e acha que o IGA pode te fornecer informações, inclusive já desse ano, né? Ou seja, aquelas cultivares que já passaram esse ano pelo crivo da análise do IGA já estão disponíveis esses dados, né? E aí as pessoas podem passar um WhatsApp ou então entrar nesse site aí que a Natália aqui acabou de anunciar e vai repetir para a gente.
É o www.casadoalgudão.com.br. Adicione também o nosso WhatsApp. O WhatsApp do IBA é 61 981 33 7861. Nos mandem uma mensagem, um alô, o seu nome para esse número, para que possamos adicioná-lo em nossa lista, onde a gente compartilha os podcasts, episódios como esse, e os outros episódios também já publicados pelo IBA. Acesse o nosso site, o www.iba-br.com. No nosso banco do conhecimento, onde vocês podem encontrar várias informações, documentos, resultados dos projetos financiados pelo Instituto Brasileiro do Algodão, assim como esse projeto, que tem a área de fitossanidade coordenada pelo pesquisador Eduardo Barros. Eduardo, obrigada pela sua entrevista, obrigada por compartilhar conosco, pelo seu tempo. É, foi um prazer ter você aqui conosco no nosso IBA Podcast.
Eu que agradeço e estamos à disposição.
Ô, Eduardo, alguma coisa que você acha que seria necessário acrescentar para que as pessoas possam ter ainda mais conhecimento? Porque no meu tempo as pessoas falavam assim, ou você estuda ou você vai trabalhar na roça. Só que hoje eu vejo uma modificação a respeito disso. Se você não estudar, você não tem condições de trabalhar na roça. Porque a tecnologia chegou tão avançada no sistema hoje da agricultura, e isso em todas as culturas. A gente está vendo que cercou as pessoas hoje com dados como o que você vem trazendo, por exemplo. Virou literalmente uma profissão. O agronegócio hoje, inclusive, tem sido a mola propulsora de alavancar e carregar esse país para frente, né?
O conhecimento é muito importante e, de fato, a chave deu uma virada mesmo. A gente tem que ter conhecimento para estar trabalhando no campo diferente de antigamente. Bom, a dica que eu dou é para os produtores, para quem estiver ouvindo a gente, utilizar mais as informações geradas pelos institutos de pesquisa, seja ele qual for. Então, a gente vê muito resultado sendo gerado, disponibilizado gratuitamente nos sites, via impressão como a circular técnica. E, infelizmente, eu acredito ainda no pouco uso, o baixo uso dessas informações. Então, eu sempre bato nessa tecla de os produtores, os técnicos da fazenda, gerente técnico, utilizar mais essas informações dos institutos.
Ok, então, Natália Braga, suas considerações finais para que nós possamos encerrar aqui mais uma edição do podcast. Eu sempre lembro a você, ouça, participe, comente, divulgue, replique as ideias. Afinal de contas, semear conhecimento é sempre aquilo que o IBA vem fazendo ao longo da sua história, não só fomentando pesquisas, mas, acima de tudo, gerando mais conhecimento para as pessoas. Natália.
Vamos todos seguir aí a dica do Eduardo, gente, que é isso mesmo. O IBA vem num esforço desde 2011, financiando e apoiando os projetos no setor do algodão, mas realmente, como o Eduardo compartilhou conosco aqui, nada disso serve se a gente não consumir o que está sendo gerado ali. Então, busquem suas associações, os estados produtores de algodão, busquem as equipes de projeto, busquem os pesquisadores de campo. Todos têm equipes técnicas capacitadas para estarem com vocês, colaborando, aos produtores, aos gerentes, a todos aqueles que tiverem interesse em se capacitar, seja na área que for. Obrigada mais uma vez pela participação de todos.
Muito bem, então nós vamos ficando por aqui agradecendo mais uma vez a todas as pessoas que estão nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Mande um WhatsApp para a gente, mande um e-mail, é sempre muito importante. E outra, dê a sua sugestão também. Se você está ouvindo em outro lugar, diga, olha, eu estou ouvindo aqui do Rio Grande do Sul, eu estou ouvindo aqui, como nós já tivemos a participação de pessoas lá na África, enviando informações, olha, nós estamos ouvindo vocês aqui
manda
também.
Manda um WhatsApp, dá sugestão de tema, o que vocês gostariam de ouvir, que nós possamos compartilhar aqui com vocês também.
E nosso telefone?
61981337861.
Valeu então, gente. Um até a próxima. Obrigada. Lembrando que o IBA Podcast, ouça, comente, participe, divulgue. IBA Podcast, uma forma de semear o conhecimento.